Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 1º de junho de 2021, rumo, né, inexoravelmente ao meio do ano. Isso me faz lembrar dos bons tempos de USP. Uma das unidades da USP pelas quais eu tinha o maior carinho era a Faculdade de Arquitetura. Às vezes eu fico me perguntando se eu não deveria ter tomado esse caminho, mas eu também me pergunto se eu teria o talento suficiente para tanto. Mas, se eu não me engano, na arquitetura, não sei se esse hábito ainda é mantido, mas existia a Festa do Equador. Festa do Equador, eu sei, estamos num outro trópico, estamos aqui, né, alguns graus abaixo, mas é porque era uma festa exatamente no meio do ano, então esse meio do ano era metaforicamente, né, considerado como um Equador, então ele tinha uma festa memorável. Pois bem, é junho. O episódio de hoje tá um pouco aleatório, talvez eu consiga costurar com algumas coisas de ontem, sobretudo com uma das ideias mais interessantes que eu vi nos últimos tempos e que eu compartilhei com vocês ontem, que é o princípio da mediocridade, né? Aquela constatação de que, bom, dadas, né, condições completamente aleatórias, é perfeitamente comum que a gente se depare com coisas absolutamente medianas, medíocres e médias, né? Que não necessariamente as coisas são excepcionais. Pois bem, mas talvez seja um bom eixo para o episódio de hoje, mas eu vou começar um pouco embaixo da terra, porque a 1h da tarde eu vou explorar, e espero que seja bastante, que seja tão legal quanto eu estou imaginando, o subsolo de um dos monumentos mais extraordinários da minha vida inteira. Eu sonhei a vida inteira com isso, imaginei que eu fosse morrer sem ver, mas eu tive o privilégio de um dia visitar em Istambul, que por si só já é, né, um privilégio extraordinário. Espero que vocês já tenham tido e que vocês venham a ter de conhecer Istambul. Quer dizer, isso enquanto eles não mergulharem num sectarismo, fanatismo religioso que impeça, né, o seu usufruto, né, daquela cidade maravilhosa. Mas, pois bem, Istambul tem um colosso chamado Hagia Sophia ou Santa Sofia, que é... Santa Sofia, na verdade, aliás, é engraçado, porque se eu falo Santa Sofia, parece que é o nome de alguma santa chamada Sofia. Não, é que Ágia, em grego, quer dizer sagrado, né? Sofia quer dizer sabedoria, santa sabedoria. E, na verdade, eu não sabia disso, é que ontem eu dei uma pesquisada, por que Ágia Sofia chama Ágia Sofia? Em grego você escreve Ágia Sofia, inclusive, com as letrinhas todas, mas eu sei que Hagia Sophia porque no cristianismo a história dessa sabedoria, eu não sou um especialista em Velho Testamento, Novo Testamento, sei lá, recalchutado Testamento, sei lá eu, mas tem aquela história de que no começo era o verbo, não tem essa história? Né? Então no começo era o verbo, aparentemente no começo do cristianismo esse verbo era associado à questão do logos, o logos da filosofia, e posteriormente, já no Novo Testamento, você vem com a história de que o logos, você associa o Cristo, porque aí seria uma maneira de você colocar o Cristo desde o começo da história, né? Para não parecer que em um belo dia Deus teve uma ideia e resolveu fazer o Cristo, então fica aquela história, bom, o Cristo já tinha antes, não tinha antes, então para colocar o cara no começo do filme, pegaram essa frase, então falaram, não, desculpa, sabe esse logos, esse verbo que eles estão falando aqui? Então, é uma história muito confusa, eu não entendo nada, eu não estou me pretendendo aqui explicar, só estou contando mais ou menos os caminhos aí para tentar entender essa história toda. Quanto mais eu tenho curiosidade por questões ligadas a origem de algumas religiões, mas eu fico confuso. Então, em princípio é isso. No começo era o verbo, em princípio, para você colocar o cara lá no começo da história, para não parecer que ele está furando fila, ou que ele foi uma ideia secundária em algum momento, tal. Aí você tem um monoteísmo que tem duas pessoas e um pombo. Bom, em suma, é uma história muito confusa, aparentemente, sei lá, deixa para lá. Mas a história é que, por conta disso, a história chama Santa Sabedoria, tá bom? Hagia Sophia. E ela foi construída em 500, vou repetir, 500, não 1.500, 500 1937, ou seja, faz mil e sei lá quantos anos, quase 1.500 anos, pelo imperador Justiniano I, no que era então a capital, uma das capitais do Império Romano, chamada graciosamente de Constantinopla. Né? Constantinopla tinha ali uma das capitais do Império Romano do Oriente. O Justiniano era cristão. O cristianismo, para aquelas bandas ali, ele tomou um outro caráter, tanto que hoje você vê a Igreja Ortodoxa com uma tradição completamente diferente, né, o grego é uma língua mais usada no culto. Pois bem, então você tinha ali o cristianismo que deu origem ao cristianismo ortodoxo. O Justiniano acaba, posso estar falando besteira aqui, tá? Eu confundo um pouco essas coisas. Mas o Justiniano resolve criar, em cima de um templo que tinha sido destruído, ele resolve criar um templo simplesmente monumental, colossal, gigantesco, impressionante, que é a Santa Sofia. Curiosamente, esse templo foi, acho que é a única vez que alguém conseguiu fazer um domo, né, uma catedral maior do que essa de Santa Sofia, foi 1.000 anos depois na Espanha. Então vejam que o negócio realmente foi ambicioso, como ele conseguiu construir um edifício daquelas proporções numa região que, do ponto de vista sísmico, ou seja, de terremotos, é bastante instável, né? Mas ele conseguiu construir um feito de engenharia, e que também inclusive tem um outro feito aí da geometria, porque a ideia é a seguinte: vamos imaginar, que acho que essa era a ideia original, vamos fazer a base desse edifício quadrada, ok, bastante tradicional para edifícios religiosos na época, uma base quadrada, mas a gente quer colocar em cima disso uma cúpula redonda, porque o quadrado simboliza a terra, o redondo simboliza o céu, essas coisas todas. A questão é como é que você coloca uma cúpula quadrada em cima de um teto, de paredes quadradas, não, uma cúpula redonda em cima de paredes quadradas. Pois bem, o arquiteto ali da Hagia Sofia conseguiu fazer isso. É um prédio simplesmente maravilhoso, com mosaicos inacreditáveis, dourados, uma coisa linda. Quando em 1500 e quanto mesmo, agora eu não me lembro, 1500 e bolinha, 1500 e não vou lembrar, eu sou muito ruim com datas, acho que até aquela data de 500 e pouco, eu não sei se era 36, bom, século 6, aí eu sei que no século 16, praticamente 500 anos depois, Constantinopla é invadida pelos otomanos, certo? E a Hagia Sofia é convertida numa mesquita. Ela fica como mesquita durante muito tempo. Quando a Turquia se torna, no final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano se esfarela, né? Quando o Império Otomano vai para o espaço e você tem a constituição do que hoje é a Turquia, você tem um personagem extremamente interessante. Se você for para a Turquia, você vai ver um retrato dele em qualquer lugar que você for. É uma das presenças mais marcantes desse cara, que é o Atatürk. Atatürk é o apelido dado a um militar, que foi o cara que resolveu, seguinte, o Império Otomano era muito atrasado, a gente vai fazer uma Turquia moderna, mais próxima da Europa. Então ele resolve fazer a Turquia um país laico, com separação igreja-estado, né? Ele troca o alfabeto árabe pelo alfabeto ocidental, e ele inclusive adota o vestuário, né, as roupas europeias. Até então você, né, o idioma turco, ele usava o alfabeto árabe, se eu não me engano, e usava aquelas roupas tradicionais, com aquele chapéuzinho chamado fez na cabeça, etc e tal. Mas o Atatürk dá uma modernizada, torna o Estado laico, separa o Estado da religião e faz a Turquia moderna, que é um país absolutamente fascinante, certo? Certo, até chegar, obviamente, o Erdogan puxar o freio de mão e voltar tudo para trás. Mas eu sei que o Atatürk fez foi pegar a Hagia Sofia, que, de novo, é um primor de arquitetura, é um espaço simplesmente de tirar o fôlego, é realmente extraordinário, né? Ele falou, olha, mesquita nada, isso daqui vai virar um museu. Ele transforma aquilo num museu, e foi nessa condição que eu visitei o edifício, né? É muito interessante, aliás, isso talvez tenha alguma ressonância com algumas coisas que eu já contei aqui no Radinho. Vikings, Imagina, vikings, quando você pensa em vikings, você pensa Suécia, Noruega, Dinamarca, sei lá, né? Mas os vikings desciam, né, fazendo aquele fabuloso modelo de negócio que é capturar escravos, matar cristãos e roubar tudo que encontrar pela frente. Eles iam descendo e iam acabar vendendo esses escravos onde, muitas vezes, no mundo muçulmano. Então, se você for um dia visitar Hagia Sofia, por favor, procure pela inscrição viking em uma das balaustradas. Em uma das balaustradas, lá em cima, no mezanino, você tem runas escritas por um visitante viking, provavelmente por volta do ano 1000, né? Há mais ou menos 1000 anos atrás. Pois bem, o Ataturk pegou a Santa Sofia, transformou a Hagia Sofia, transformou num museu. Foi assim que eu visitei. O Erdogan não gostou dessa história e agora o Erdogan transformou de novo numa mesquita. Então não sei como é que vocês vão conseguir visitar. Aliás, tem outra notícia, pelo menos para quem é um pouco mais laico como eu, né, um pouco mais democrático como eu, um lugar absolutamente central para a história de Istambul, da Turquia, é a Praça Taksim, onde, né, um lugar de manifestações, um lugar, em princípio, cívico, né, a praça é do povo como o céu é do condor, mas o Erdogan não gostou dessa história e ele resolveu botar uma mesquita em cima da Praça Taksim. Então, pronto, então Istambul já não é mais... Bom, por que eu estou contando essa zona toda? Porque eu ontem, nem sei exatamente como, eu vi um convite para um webinar que vai explorar os subterrâneos da Hagia Sofia, mostrando vestígios provavelmente de outras construções bizantinas. O que eles estão mostrando ali, inclusive, é um mergulhador debaixo da água. E aí tem uma questão curiosa, muito perto de Hagia Sofia, um dos passeios em Istambul é pelas cisternas da cidade. A cidade tinha um sistema subterrâneo de coleta de água, que é uma atração turística, porque é um espaço gigantesco, com colunas lindas, com abóbadas, e algumas dessas colunas têm na sua base algumas esculturas espetacular. Então, algo me diz que embaixo da Hagia Sofia tem água. E é isso que eu vou fazer hoje à tarde. Então, tá bom, a gente acabou dando uma volta aí, não só pelos meandros, pelos subterrâneos da história do Logos, seja lá do que for, da Trindade, dessas coisas que eu não entendo nada, mas também um pouco da história ali do Oriente, que a gente acaba esquecendo um pouco. Mas sabe que ontem, falando em princípio da mediocridade, uma das coisas mais interessantes que eu vi e que me deixou de queixo caído é o seguinte: de vez em quando eu me atrevo aqui a falar de biologia, o que é um completo assinte, porque minha formação de biologia é zero, mas acho que é por isso que eu fico tão maravilhado, porque eu estou descobrindo coisas que para qualquer um que tem uma formação um pouco melhor devem ser óbvias. Então, nesse momento, eu fico em dúvida se eu prefiro a minha ignorância pontuada por momentos de maravilha, de deslumbramento e alegria, ou quem sabe saber isso um pouco mais e ser um pouco mais blasé, né? Mas então vamos deixar de ser blasé e vamos reconhecer que algumas coisas são realmente espantosas. Então eu estou sempre comentando com vocês que nós, e quando eu digo nós, eu estou incluindo desde daquela camélia na janela até o besouro que está em cima dela e várias, né, outras criaturas da natureza, somos eucariotes, quer dizer que a gente tem as nossas células. Se você olhar dentro, é uma zona, parece uma cidadezinha, tem várias coisinhas lá dentro, tem um núcleo, tem as mitocôndrias, e eu sempre comento aqui que a gente tem que agradecer de joelhos todo santo dia o fato de que em algum momento, alguns bilhões de anos atrás, uma célula engoliu uma bactéria, ou talvez uma bactéria tenha engolido outra bactéria, né? Então, essa primeira criatura engoliu uma bactéria e, ao invés de digerir essa bactéria entrou, falou: gostei, aqui é legal, eu vou ficar por aqui, posso ajudar a lavar louça, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar e você não me comer? Ah, pois bem, o que você sabe fazer? Olha, eu sei gerar energia. Ah, pois bem, então fica aí, você me ajuda aqui no orçamento, né? Você ajuda a pagar as minhas contas energéticas. E aí o que acontece? Essa bactéria, que é praticamente uma invasora, ou talvez uma hóspede, ela se tornou a mitocôndria. Mitocôndrias são as nossas usinas de energia na célula. A nossa célula jamais teria a energia que tem se não fosse pela colaboração desses hóspedes. Eu já comentei aqui que, inclusive, que você tem o seu DNA, que explica mais ou menos quem você é, sua origem, seus pais, mas as mitocôndrias dentro de você, elas têm o seu DNA próprio, tá bom? Então você, na verdade, é uma quimera. Quimera é aquela criatura da mitologia grega que tem várias cabeças. Pois bem, então você, dentro de você, você tem ali uma população colossal de hóspedes que são as mitocôndrias. E aí você fala, cara, qual é a chance disso acontecer? Eu sempre achei que isso fosse absolutamente excepcional, porque isso mudou a história da vida no planeta. Antes vocês tinham umas, sei lá, umas criaturas unicelulares que não conseguiam fazer muita coisa. De uma hora para outra, você tem essa dupla aí, é praticamente uma simbiose, né, que é como se fosse um motor turbo. E esse motor turbo conseguiu fazer organismos mais complexos, né, inclusive capazes de colocar uma absoluta cavalgadura no poder, que mostra que a evolução realmente é bastante desconcertante. Mas o que acontece é que talvez... vale a pena a gente resgatar o princípio da mediocridade. Eu estava achando que esse evento era absolutamente excepcional e que nunca tinha acontecido nenhuma outra vez na história da vida nesse planeta, mas o que acontece é que na Suíça, em um lago chamado Lago Zug, o que é engraçado, porque Zug em alemão quer dizer trem, então você tem um lago chamado trem, algum mineiro deve ter falado esse trem aí, deve ser um lago mineiro, mas deixa para lá. Mas esse lago Zug, no fundo do lago, não tem oxigênio, o que é uma coisa comum, né? No fundo de um lago você tem um ambiente em que não tem oxigênio, simples. E o que acontece, tendo ou não oxigênio, você tem vida lá, você tem vida. Eles resolveram analisar formas de vida que estão vivendo sem oxigênio. Aí você fala, bom, como é que vida pode viver sem oxigênio? Pois bem, em primeiro lugar, já havia o oxigênio, convenhamos, é uma coisa recente. Quando a vida surge no planeta Terra, não tinha oxigênio dando bobeira. Não tinha. A vida começou sem o oxigênio dando bobeira. Porque o oxigênio tem muito mais o que fazer, ele estava provavelmente já comprometido, casado, amancebado com outros elementos químicos, ele não estava disponível, né? Não estava no Tinder, não estava em lugar nenhum. O que acontece é que num certo momento criaturinhas descobrem como fazer fotossíntese e com a luz do sol elas conseguem liberar o oxigênio para a atmosfera, né? E começa esse processo de oxigenação da atmosfera terrestre, o que é um fenômeno interessantíssimo, porque, na verdade, o oxigênio para as primeiras formas de vida era tóxico. Era simplesmente porque o oxigênio é muito agressivo, é muito, muito, muito agressivo. E aí, ao longo de centenas de milhões de anos, o nível de oxigênio foi subindo até chegar um momento em que criaturas começaram a descobrir como respirar o oxigênio. Então, convenhamos, você já tinha vida antes do oxigênio, né? Aí vem uma forma de vida que a gente também tem que agradecer de joelho todo dia. Eu vou fazer um panteão das criaturas microscópicas que a gente deve adorar com devoção. E o que acontece é que... Bom, pois bem, você tem essas eucariotes, muito bem, mas até hoje você tem criaturas que vivem sem oxigênio. Por exemplo, quando você come feijão, né, a sua barriga fermenta. Fermenta porque você tem bactérias que geram energia não respirando o oxigênio alegremente. Né, elas aprenderam a conseguir gerar energia sem o oxigênio num processo que é muito mais... tosquinho, muito menos eficiente do que a respiração, que é o processo da fermentação, que, por exemplo, faz cerveja, né? Faz o vinho, né? Então você tem que agradecer a fermentação também. E faz iogurte também, é uma coisa boa. Então você tem criaturas que respiram oxigênio, criaturas que são anaeróbicas, que não respiram oxigênio, mas, pois bem, embaixo desse lago de Zug, descobriram criaturinhas que respiravam nitrogênio. Eu falei, hã? Porque, desculpa, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, nitrogênio é uma molécula muito estável. Como é que você consegue quebrar ou fazer alguma coisa com nitrogênio? Não é assim, né? Uma vez que... Bom, em suma, o que eles descobriram é que em algum momento, essa história parece repeteco, tá bom? Parece repeteco. Em algum momento, uma bactéria engoliu uma outra bactéria, e essa bactéria que foi engolida, ela tinha estranha capacidade de pegar nitratos que estavam ali no fundo. Nitrato tem de monte, nitrato no fundo do lago tá sobrando. Essa bactériazinha tinha descoberto como pegar o nitrato e respirar o nitrato, como se o nitrato fosse oxigênio, né? E aí ela foi engolida por uma outra bactéria um pouco mais safada, E aí aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a mitocôndria. Ela falou, bom, vamos ficar juntas para sempre, né? Já que você consegue fazer essa coisa absolutamente milagrosa, que é respirar nitrogênio, fica comigo aqui e seremos felizes para sempre. Então, o que acontece é que eles descobriram bactérias que conseguem respirar nitrogênio num processo tão completamente mirabolante, incrível, de probabilidade baixíssima, quanto o que aconteceu com as nossas mitocôndrias. No caso das nossas mitocôndrias, aquela bactéria original lá atrás, né, a vovó que resolveu morar com o lobo mau, ou seja lá o que for, ela, ao longo do tempo, ela foi abrindo mão do que ela não precisava. Ela foi se despojando. Quando você pega hoje uma mitocôndria, todas as outras coisas inúteis que aquela bactéria não precisava mais já desapareceram. Nesse caso dessas bactérias do lago, isso ainda não aconteceu. A questão é, quem sabe, se a gente esperar mais algumas centenas de milhões de anos, né, quem sabe vai acontecer de você ter uma criatura, uma célula, que tem dentro um outro tipo de mitocôndria capaz de respirar nitrogênio. Eu achei essa coisa extraordinária pelo seguinte: uma das coisas mais difíceis de você entrar em acordo é uma definição de vida. Quando você vai procurar a vida em Marte, o que você vai procurar? Talvez você não estivesse procurando uma criatura que respira nitrogênio, porque não estava no teu radar, né? Porque é muito improvável. Você ia provavelmente procurar alguma criatura que respira oxigênio, ou que talvez fermente. Mas isso para mostrar que o que aconteceu não é tão milagroso assim, poderia ter acontecido de outras formas. O que a vida orgânica consegue demonstrar o tempo todo é que sempre há outras maneiras das coisas serem feitas, em que aparentemente chamar alguma coisa de impossível não é muito ajuizado. Eu achei isso absolutamente sensacional. É como se a gente tivesse, sei lá, descoberto vida em Marte. Para mim é quase tão fabuloso quanto. E essa coisa de possibilidade ou probabilidade, eu vou dar o link aqui para um episódio muito divertido do Science Friday, em que eles, o apresentador, o Ira Flatow, é um fã de beisebol, que é um esporte completamente impenetrável, pelo menos para mim. Bom, mas aliás, quase qualquer esporte para mim é completamente impenetrável. Deve ser aquela vez que eu bati a cabeça, então várias coisas para mim ficaram muito difíceis de entender. Pois bem, então o beisebol, né, você lembra, é um cara, é um monte de tiozinho com um pau na mão, quer dizer, com um bastão na mão, e eles têm que acertar uma bolinha. É um negócio meio realmente muito criativo. Mas o que acontece é que isso acabou de acontecer, foi registrado em câmeras, né, num jogo menor, nada, acho que não era nada muito excepcional. O cara estava praticando ali e aí ele pegou e deu uma tacada na bolinha, a bolinha dele saiu voando que nem uma louca, né, estava realmente indo muito longe a bola. Ele estava treinando, não era durante o jogo. Ele deu uma pancada na bolinha, a bolinha estava indo que nem uma louca. O que acontece? Mais ou menos no mesmo momento, alguém de fora do estádio também estava treinando e mandou uma bolinha que atravessou as paredes, o teto do estádio, entrou dentro do estádio e as duas bolinhas colidiram no ar. Qual é a probabilidade? Imagina que você fosse tentar fazer isso. Olha, eu vou ficar do outro lado do estádio, do lado de fora, eu vou mandar uma bolinha para dentro, você vai dar uma tacada e você vai tentar acertar a minha bolinha. Bom, isso por si só já é uma coisa mais difícil do que aqueles mísseis israelenses tentando acertar os mísseis palestinos. Já é uma coisa dificílima. Mas se a gente pensar em termos de probabilidade, não é só a probabilidade, né, se você pegar o ângulo, a velocidade, calcular, a probabilidade é que os dois estivessem fazendo isso ao mesmo tempo, estivessem fazendo isso naquele exato momento, em que inclusive os dois tivessem decidido fazer, né, alguma coisa. A probabilidade é completamente irrisória, mas mesmo assim aconteceu, está registrado em câmeras. Então, na verdade, a definição de impossível talvez seja apenas uma limitação da nossa imaginação. E falando em impossível, vou contar uma história pessoal aqui, quem sabe tem algum impacto nas vossas carreiras. O que acontece? Num certo momento, eu acho que eu estava trabalhando no Yahoo, aí eu saí do Yahoo, na verdade fui demitido, a minha função desapareceu, acabou sendo transferida para Miami, seja lá o que for, então eu dancei. E aí, por coincidência, naquele momento, eu tinha acabado de conhecer uma empresa que fazia Isso tem um nome, como é que chama? DBM fazia, chama outplacement, que são empresas que ajudam executivos a se recolocarem, né? Eles dão um banho de loja no cara. Sei lá, o cara ficou 20 anos na Cozipa, em alguma empresa completamente, né, anacrônica, parada no tempo. Posso estar sendo injusto com a Cozipa, podia ser outra empresa qualquer, mas é uma empresa que o cara está 20 anos lá, achando que ele vai se aposentar, aí ele toma um pé no traseiro, e aí ele percebe que ele vai ter que entrar no mercado de trabalho de novo ou se matar. E aí é o que essa empresa realmente faz. E eu não lembrei dessa história do suicídio por acaso. É porque segurar na mão de um executivo nessa hora e ajudar o cara a se recolocar efetivamente tira as pessoas de um processo que pode ser autodestrutivo, um processo de depressão, etc. E tal. Pois bem, eu tinha acabado de sair do Yahoo. Eu tinha conhecido esses caras e aí eles me fizeram uma proposta. Falei, olha, René, é o seguinte, o teu pacote inclui outplacement? Eu falei, não, porque eu sou a raia miúda, né? Sou peixe pequeno. Ah, então, vamos fazer o seguinte, a gente queria uma consultoria sua com relação às nossas comunidades online, ser um cara que gosta dessas coisas, você ajuda a gente com isso? E enquanto você ajuda a gente, você pode usar a nossa estrutura, ver as nossas palestras, conversar com os nossos coaches, né? E eu tive a felicidade, vi várias palestras bacanas e tal, e eu tive a felicidade de terem me atribuído, né, me dedicado um personagem absolutamente fascinante como coach, que era o Consistré, grande amigo. E aí ele estava ali me ajudando, a gente conversando, aí chegou num certo momento, ele falou, cara, a gente não tem como te ajudar. Eu falei, uau, né? Uau, como assim, cara pálida? Ele falou, não, pelo seguinte, porque aqui é mais ou menos como Lego, né? As empresas têm uns buraquinhos, né, de tamanho X e a gente vai procurar as pecinhas de tamanho Y que encaixem nesses buraquinhos. É tudo meio como um quebra-cabeça. Você tem que procurar, o cara está precisando de um diretor de marketing, nós vamos ver se a gente tem um diretor de marketing. A questão é que você acabou ficando com um perfil tão singular que não existe nenhuma vaga com o seu nome. Eu lembrei disso hoje de manhã, porque uma amiga minha anunciou vagas na empresa que ela trabalha, uma multinacional de consultoria, que eu até teria interesse, e eu passei por aquela experiência bastante frustrante de olhar as vagas disponíveis e, obviamente, nenhuma das vagas tinha meu nome escrito, né? Então, fica só a dica, né? É lógico que a gente está sempre falando aqui, não, você tem que ir atrás dos seus talentos, você tem que se tornar uma pessoa única, né? Você tem que se tornar uma pessoa criativa, mas lembre-se que o mercado de trabalho é pastelaria e eles sempre vão contratar pessoas em cima de rótulos bastante convencionais. Então, pronto, só que eu acabei de dar uma dica de carreira, virei o coach de vocês, tá bom? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou comentar uma história interessante. Estônia, para quem gosta de digital, a Estônia, que eu não sei muito bem onde é que fica, né? Eu sempre assumo aqui minha ignorância geográfica. A Estônia, que é uma ex-república soviética, que todo nerd adora, porque em princípio tudo na Estônia é digital, o governo é digital, as instituições são digitais, o dinheiro é digital, é o paraíso digital. Tem uma entrevista bastante interessante no programa da BBC com a presidente da Estônia, simplesmente, né, vendo como é que a Estônia lidou com a pandemia. Porque se ela já era inteira digital, né, pô, tá mole. Então todos os serviços são digitais. O carro, todo mundo tem banda larga, todo mundo tem, né, acesso à internet. Puxa, né, beleza, vamos todo mundo trabalhar remoto. E parece que no começo realmente a Estônia se deu bem, porque todo mundo ficou quietinho, né, e usou tecnologia para trabalhar, para se relacionar com o governo, para votar, inclusive, não é? Mas o que acontece é que quando, num certo momento, a Estônia resolveu relaxar o lockdown, e aí o que acontece, de uma hora para outra, a Estônia virou um dos países com maior índice de expansão do Covid, né, com letalidade altíssima e tal. E aí uma das conclusões que a própria presidente assumiu é a seguinte: por mais digital que uma sociedade seja, pessoas são pessoas. E na hora que você relaxa um pouco, as pessoas vão querer namorar, beber, se divertir, dançar, etc. e tal. Então, mesmo no país mais digital do mundo, né, a hora que, de repente, né, liberam um carnaval de novo, a casa cai. Eu achei isso relativamente interessante. Já que eu estou falando de digital, tem um artigo na BBC que me desconcertou um pouco. Porque quando você ouve palestras sobre digital, tem sempre essa história, a geração, sei lá, XYZ, os nativos digitais, tem sempre esse fascínio, olha, minha filha tem 5 anos e ela já sabe usar o iPad. Aí você não sabe se ela é um gênio ou o iPad foi feito para quem tem 5 anos, né? Sei lá, pode ser qualquer um dos dois. Mas aí tem sempre essa romantização dessa geração que, em princípio, nasceu no digital. Pois bem, tem uma pesquisa, aliás, se você tem filhos, ou se você conhece alguém que tem filhos, ou se você gosta de alguma criança, por favor, leia essa história, porque fizeram uma pesquisa no mundo todo com os nativos digitais e descobriram o seguinte: um nativo digital, diante de uma informação, ele não tem capacidade de discernir se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é um fato, se aquilo é uma opinião, não tem. A porcentagem que consegue é baixa. No Brasil, muito mais baixa, ridiculamente mais baixa. Aí você fala, uau, né? Em princípio, se o cara nasceu no digital, ele deveria transitar bem. Não, inclusive a capacidade de encontrar informação, de verificar informação, é surpreendentemente baixa, o que para mim joga no lixo uma série de esperanças com relação ao e-learning, e isso e aquilo, etc e tal. E curiosamente, as crianças que se deram melhor nesse tipo de teste eram crianças que liam livros. Quanto mais livros uma criança lê, maior discernimento ela tem. Tá? Eu achei isso lindo, não só porque eu era um rato de biblioteca, continuo sendo, não é? Tem um certo viés aqui de confirmação, mas é muito interessante para mostrar que o digital, em princípio, ele não necessariamente ilumina, né? Ou não torna você um... Ele pode deixar você com a falsa impressão de que você sabe tudo. Né? Aliás, eu acabei de hoje de manhã inventar um slogan para o Radinho, que é quem acha que sabe tudo não ouve o Radinho. Eu achei, modestamente, eu achei bom. Pois bem, então, o que é muito comum são pessoas... Aliás, uma história muito curiosa, assim que eu divulguei essa pesquisa, uma pesquisa científica, com gente pra caramba do mundo todo e tal, um dos comentários fala, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que não. Aí você fala, puxa, que engraçado, né? Você coloca um fato e a pessoa vai comparar isso com a sua própria opinião e vai escolher a própria opinião. Isso, para mim, é o retrato do século XXI, né? Quando a sua opinião ela é absolutamente mais valiosa e mais sólida que qualquer pesquisa científica feita no mundo inteiro com milhares de casos, etc. e tal. O que mais tem para comentar com vocês aqui? Falando nisso, eu acho que eu comentei de passagem essa história. Acho que ontem eu comentei do Michio Kaku com a história da teoria das cordas, da equação de Deus, né? Mas recentemente um grupo que chama... como é que chama? Chama DES, Dark Energy Survey. Na verdade, é um esforço internacional de astrônomos e cientistas, centenas de astrônomos pelo mundo inteiro. Eles ficaram anos e anos usando um telescópio no Chile para observar galáxias, e não são algumas galáxias, eles observaram 226 milhões de galáxias. Está aí o princípio da mediocridade, está vendo? A gente não é nada excepcional, tem um monte de galáxia por aí, tá bom? Eles observaram 226 milhões de galáxias durante 340 e tantas noites. Para quê? A ideia é, bom, vamos tentar olhar essas galáxias aqui e vamos tentar entender essa história de matéria escura. Eu já expliquei para vocês que matéria escura é um nome que é dado a alguma coisa que não se sabe o que é. Como a gente não sabe o que é, a gente deu o nome de Dark Matter, podia ter dado qualquer outro nome, podia ter dado o nome de, sei lá, Fantasma, podia ter dado o nome, tanto faz, Homem-Aranha, mas bom, matéria escura, por que inventaram esse conceito? Porque parece que o universo inteiro, ele está no lugar, né? Ele não sai tudo voando para tudo quanto é lado, porque tem algum tipo de coisa atraindo e mantendo as coisas atraídas, como se fosse algum tipo de grude, né? Como se fosse algum tipo de elástico. Tem alguma coisa aí interferindo que não é visível, não dá para ver, né? E aparentemente isso afeta a gravidade. É como se fosse alguma coisa que tem gravidade, mas a gente não consegue ver. Pois bem, matéria escura, em princípio, tem 5 vezes mais matéria escura do que matéria normal, lamento informar. E como é que você descobre onde é que tem? Bom, primeiro você vê... Se as coisas não estão se movendo da maneira esperada, você imagina que talvez tenha alguma coisa ali, né, naquele lugar ali, atraindo. Bom, você já começa a ter uma certa noção de onde poderia ter matéria escura pelo efeito que ela causa nas outras coisas. Um outro efeito que a matéria escura parece exercer, como a matéria escura ela só afeta a gravidade distorce o espaço. Então, se você tem, sei lá, uma estrela brilhando lá atrás e você coloca na frente um montão de matéria escura, em princípio, ela é transparente, você não enxerga, mas ela distorce o espaço. É como se você tivesse, imagina que eu, por acaso, fosse me meter a fazer vidro, certo? Eu vou fazer uma vidraça em casa. Uma vidraça é um espetáculo, você nem vê, porque ela não só ela é transparente, como ela é lisa, é a mesma espessura. Certo? Se eu for fazer uma vidraça pela primeira vez, vai ficar uma porcaria, primeiro porque ela vai ficar toda irregular, ela vai ter ali umas pelotas, e o que acontece com as pelotas? Ela distorce a luz e a paisagem vai ficar completamente distorcida. Pois bem, o que acontece é que se o universo não tivesse matéria escura, era como se fosse o universo fosse todo feito de vidro e nada acontece, né, como se fosse uma vidraça e nada acontece. Mas, aparentemente, essa matéria escura é como se fosse um vidro irregular, ela distorce a imagem do que vem atrás. Então, os caras ficaram analisando, né, com esse telescópio sensacional durante noites e noites para ver distorções na luz que estava vindo, eventualmente ali alguma coisa duplicada, tal, como se tivesse uma lente na frente. E aí eles começaram a tentar imaginar onde que estaria distribuída a matéria escura. Eu acho que eu já comentei isso com você. A imagem que dá para... Como é que você pode fazer essa imagem? Imagina o seu cérebro. Seu cérebro, você tem neurônios que se conectam por aqueles, né, aqueles tubinhos, né? Eles são todos conectados. Então, é como se as estrelas fossem os neurônios, mas você tem ali conectando as estrelas uma rede gigantesca de matéria escura, como se fosse uma gosma, como se fosse uma teia de aranha, como se fosse, sei lá o quê, fungo. Né? Mas só que você não enxerga. Mas, graças a esse esforço, você consegue mapear, você consegue fazer uma representação visual de como toda essa rede de matéria escura está espalhada pelo universo. Sensacional! O único problema é que na hora que eles foram ver esse mapa, que é um mapa mais ou menos de um quarto do céu do hemisfério sul, né, não conseguiram fazer do céu todo, a matéria escura é... O que eles esperavam? Que ela tivesse empelotada, mais ou menos como um brigadeiro mal feito, entendeu? Que ele empelota. Mas acontece que ela está muito mais difusa, ela é muito mais suave do que o Einstein teria previsto. Se você pegar a teoria do Einstein e tentar aplicar, a matéria escura ela deveria estar mais empelotada. Pelas observações, a matéria escura ela está muito mais espalhadinha. E aí, o que acontece é que isso é uma bomba atômica, numa das nas teorias mais consolidadas do mundo, que é a relatividade do Einstein. A questão é, a teoria está errada, ela pode ser melhorada ou simplesmente essa observação tem algum erro? E é interessante porque se ela estiver errada, significa que, cara, você vai ter que jogar fora um monte de coisa, os caras vão ter que dar o braço a torcer. E aí eles, inclusive, entrevistam um cientista e ele tem a mesma resposta do Michio Kaku. O cara fala, olha, eu investi a minha vida inteira nessa teoria da relatividade, então vai ser muito engraçado eu descobrir que eu estava errado a vida inteira. Então, para mim, é uma coisa meio chocante, mas ao mesmo tempo é estimulante. É sinal de que existem teorias melhores. Né? Quisera eu que em todas as disciplinas humanas a gente tivesse esse desprendimento. Né? Porque eu comecei o episódio falando de dogmas completamente impenetráveis, completamente estapafúrdios, difíceis de entender, que se você contrariar, você pode parar na fogueira, como muita gente já foi, não é? Mas aqui não, o cara falou, olha, puxa, se eu tiver errado, vai ser bom. Eu achei assim, essa história interessante. Conectando aqui com uma história que eu comentei tempos atrás aqui no Radinho, vamos pensar que o Dia dos Namorados está chegando e você vai comprar um perfume, né? Um presente, puxa, bastante romântico. Você vai comprar um Hermès, você vai comprar um Chanel, você vai comprar, diz aí, outra marca de perfume bacanuda e tal. O que acontece, se for um perfume legal, ele provavelmente vai ter um ingrediente, que é um ingrediente chave na indústria do perfume, que é um ingrediente chamado âmbar cinzento. Âmbar cinzento é um fixador, ele faz com que o perfume fique na sua pele por mais tempo. A questão é que eu já, aliás, eu devo ter estragado, obviamente, o café da manhã de muita gente, né, contribuir para o emagrecimento de muitos raríssimos e raríssimas, mas acontece que a origem do âmbar cinzento não é a coisa mais romântica do mundo, nem também apetitosa. Acontece que o âmbar cinzento é encontrado em cachalotes. Eu fico super feliz que finalmente eu descobri como é que você traduz sperm whale. Em português é um cachalote. Cachalotes comem lulas, eles comem lulas que nem uns loucos, né? Por isso que eles ficam daquele tamanho. E o que acontece, lulas têm um bico, né? Os cachalotes normalmente conseguem regurgitar esses bicos da lula, que é duro, né? A lula é molinha, mas o bico não é, eles conseguem regurgitar. Às vezes eles acabam engolindo, isso vai parar no intestino. O intestino do cachalote pode entupir, e esse entupimento, essa constipação pode ficar tão grave que a baleia pode morrer de constipação. E o que acontece? Bom, a baleia quando morre é um festim, todo mundo trucida a baleia, come a baleia até o esqueleto, só sobrar o esqueleto, mas essa coisa que entupiu o intestino da baleia, ele é mais leve do que a água, então ele flutua. Então, se alguém, né, romper ali as vísceras daquela baleia que faleceu constipada, provavelmente aquele bolo, não sei se é um bolo exatamente fecal, mas está mais ou menos nessa, deveria ser esse o destino, ele flutua, ele vai ficar ao sabor dos ventos, dos oceanos, vai parar numa praia e vale uma fortuna. Então, esse é o âmbar cinzento, né? Descobriram que o âmbar cinzento é simplesmente uma baleia cachalote constipada. Não é uma origem assim, digamos, bonita. Mas o que acontece é que no Iêmen, que é um país completamente miserável, com uma miséria, com guerra, com tudo que você pode imaginar, pescadores acharam uma baleia cachalote e encontraram na baleia cachalote, nas vísceras da baleia cachalote, uma quantidade de âmbar cinzento suficiente para valer $1,5 milhão. Agora imagina você era um coitado num pescador, vendendo o almoço para pagar o jantar, da mão para a boca, e de uma hora para outra você, $1,5 milhão no Iêmen, cara, eu acho que você compra o Iêmen e deve sobrar um troco, porque eu fico imaginando o que quer dizer $1,5 milhão lá, né? E os caras estão dando risada porque eles foram abençoados pelo cachalote. Eles vão começar a falar, bom, agora já imagina quanto o cachalote vai ter que se esconder, porque agora todo mundo vai correr atrás dos caras, né? Que coisa completamente delirante. O que mais que tem de interessante aqui? Eu já contei da Aja Sofia, já contei... Ah, tem uma história muito curiosa. Duas, vamos falar primeiro. Não, vamos falar essa primeiro, acho que é legal. A questão é envelhecimento. Né? Já que eu comecei a falar de carreira aqui, aliás, outra dica de carreira, preparem-se que um dia vocês vão ter mais de 40, e mais de 40 você ganha, é mais ou menos o manto do Harry Potter, você passa a ser invisível para recrutadores, ninguém contrata ninguém com uma... 50, então, você virou Dark Matter, você, né, a pessoa só percebe a sua gravidade se você pisar no pé dela, mas fora isso, você absolutamente inexiste para o mercado de trabalho. Pois bem, então, já que a gente resolveu, né, viver mais do que deveria, né, porque a minha tese central é que a gente foi feito para durar 40 anos, né, a gente cismou de viver mais, não sei muito bem porquê, a questão é que isso envolve envelhecimento. E depois dos 50, os sinais são bastante, digamos assim, expressivos. Né? Tudo range, tudo dói, pois bem. Tá legal. A questão é envelhecimento. Curiosamente, você consegue... Bom, não é tão curioso assim, né? Na verdade, você consegue fazer uma curva em que você associa o tamanho de um animal com quanto ele vive. Em média, lá vai o princípio da mediocridade, um animal grande, ele dura mais que um animal pequeno. Né? Ele vive mais, simples assim. Mas existem pontos fora da curva, certo? Certo. O que acontece é que algumas criaturas, razões misteriosas, vivem muito mais. Então, um rato que, por exemplo, uma ratazana que vive 3 anos, você tem um primo dela, que é uma toupeira pelada, que é um dos bichos mais feios do universo, que vive 35 anos. Um morcego, que é uma criatura diminuta, que deveria viver também lá 4, 5 anos, sei lá eu, pode chegar a viver 40 anos, tá bom? 40 anos. A questão é por quê? né? Por que que algumas criaturas vivem mais? Por que que algumas criaturas, mesmo sendo muito grandes, não têm câncer, por exemplo? E aí fica aquela esperança que você vai achar alguma bala de prata, que vai ter alguma razão única. E aí esse texto é extremamente interessante, que ele vai mostrar que não existe um único truque. Cada animal tem seu próprio pacote de truques. Então, por exemplo, a topeira pelada, ela tem os ribossomos, eles são mais eficientes, eles erram 10 vezes menos na hora de fazer uma cópia. Então, você tem muito menos mutações. E também as proteínas parecem ser mais robustas, elas são menos propensas a, sei lá o quê, a se decompor. Então, bom, cara, é uma série de truques, e não são truques simples, não são truques pequenos, não é que você vai tomar uma pílula, né? Os morcegos, eles duram mais, já nem lembro por quê, também são outras coisas que têm a ver com 20, 30 genes ao mesmo tempo. Né? Cada animal desses desenvolveu uma série de ferramentas genéticas ao longo da evolução para viver mais. É extremamente interessante, de novo, para mostrar como a vida orgânica é de uma criatividade absolutamente extraordinária, de uma variedade sempre desconcertante, né? E que a esperança que a gente tem, que tem uma bala de prata, sei lá, algum chá de cranberry com, sei lá, com o quê, com qualquer coisa dessas, que vende em loja antioxidante, etc e tal, esquece, não é simples assim, é muito complicado. E eu reitero, a minha crença continua sendo que a gente foi feito para durar 40 anos, quem mandou a gente ficar insistindo nessa história de durar tanto mais assim. Mas tem uma coisa curiosa, já que eu estou falando de genética, já que eu falei de micróbios, lá vou eu afetar o seu apetite matinal. Um estudo feito, esse estudo começou em Nova York. Os caras queriam ver no metrô de Nova York, metrô, certo? Não sei se alguém lembra do que era o metrô. Bom, provavelmente muitos estão sendo forçados ainda, infelizmente, a andar de metrô no meio da pandemia. Isso é uma lástima. Mas, pois bem, metrô, que é aquela experiência comunal, né, de compactação de, né, corpos humanos. Parece que está zipando pessoas para caber dentro de uma lata. Pois bem, o que acontece? Os caras resolveram testar a riqueza ou a diversidade microbiana no metrô de Nova York. Então eles começaram lá com cotonetes, né, etc e tal, coletar amostras do piso do metrô, ou daquelas barras que você segura no metrô, ou das catracas do metrô, e vamos ver que criaturas que temos aqui, e começaram a publicar isso. Certo? Certo. O que acontece é que esse estudo se tornou muito popular e vários lugares do mundo, acho que foram 60 cidades, resolveram fazer a mesma coisa. 60 cidades em todos os continentes resolveram ficar lá passando cotonete no chão, na barra, na catraca do metrô e de outros transportes urbanos. Tal. A ideia é tentar identificar as populações, esse microbioma de cada cidade. Então chegaram a profundas conclusões, né? Cada cidade tem um microbioma característico. Se você pegar o sapato de alguém e não disser de onde ele veio, se o cara olhar os micróbios que estão no sapato, ele consegue identificar de que cidade que ele veio, tão característico que é. O que é mais curioso é que eles descobriram 11 mil novos vírus, tá bom? Foram recolhidas 4.728 amostras de cidades em 6 continentes ao longo de 3 anos, tá bom? Descobriram 11 mil vírus desconhecidos, mais alguns milhares de bactérias desconhecidas. Pois bem, então quando você toma o metrô, você está com muita gente que você está ali conhecendo, né, querendo ou não, né, que estão fazendo parte agora da sua vida, é bastante assustador. Tem uma coisa que vale a pena comemorar aqui, que eu acho bastante interessante, a comunidade, vários intelectuais judeus fizeram uma carta, não sei se vocês viram isso, uma carta denunciando as tendências nazistas e fascistas do Bolsonaro e atribuindo ao Bolsonaro a palavra genocida. Isso, para mim, é absolutamente histórico, porque muita gente tinha pudores de chamar esse comportamento completamente imperdoável, homicida, do Bolsonaro de genocídio, porque, afinal, genocídio, em princípio, a gente deveria reservar para episódios como, por exemplo, o Holocausto Judaico, o Holocausto Armênio, o Holocausto dos Ciganos, ou o Holocausto na Namíbia, não é? Esses massacres, esses sim você deveria chamar de genocídio. Mas nesse caso, os próprios judeus estão chamando Bolsonaro de genocida. Minha única dúvida aqui é que se por acaso ele deve estar feliz com isso. Provavelmente ele deve estar sorrindo, né, e deve estar achando que isso é algum tipo de elogio. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma coisa que eu sempre comento aqui é da questão da crise hídrica. Tem um artigo extremamente interessante, uma entrevista na Science Friday, mostrando que o Rio Colorado, nos Estados Unidos, que abastece 40 milhões de pessoas, sem contar o meio ambiente, ele está com as reservas próximas de 30 a 20% nas represas. A questão é, e aí, José? Né? E vamos nos lembrar que pelo menos São Paulo também está se deparando com reservatórios cada vez mais secos. Tudo bem que isso poderia ser uma flutuação periódica qualquer, mas o que acontece é que com o aquecimento global, vou dar um artigo aqui, inclusive, indicando que talvez a gente alcance 1,5 graus a mais em 5 anos, né? O que acontece é que os próprios padrões de absorção de água pelo solo mudam. Então, talvez a gente realmente tenha que, né, reconhecer que a probabilidade de uma crise hídrica massiva, com racionamento, etc. e tal, não é tão boa assim. Então agora vamos, não é tão pequeno assim. Então vamos, duas coisas rápidas. Eu não tinha ideia, eu comentei recentemente do Leonardo da Vinci fazendo um mapa, praticamente um mapa de satélite, né, da cidade de Imola. Mas o que acontece é que quando o Leonardo da Vinci vai para Milão, Milão era uma cidade, como qualquer outra cidade medieval, horrorosa, insalubre, suja, etc. e tal. Teve ali um surto de peste bubônica, matou um terço da cidade no século XVI. Pois bem, o Leonardo da Vinci, inspirado em Vitrúvio foi um escritor romano que deixou ali uma obra que era um compêndio de arquitetura, né? O Vitrúvio, inclusive, vem com aquela história de que você consegue, usando figuras geométricas, colocar as proporções humanas, mas ele não deixou ilustração, e é por isso que você tem aquele desenho do Leonardo da Vinci, que é aquele homem com as pernas abertas e com os braços abertos. Aquela é a solução que o Leonardo da Vinci propõe para aquilo que o Vitrúvio tinha deixado escrito, porque as ilustrações se perderam. Então o Leonardo da Vinci desenhou aquele hominho lá com os braços abertos. Eu tenho uma réplica disso, uma escultura disso na minha cabeceira. É o chamado homem vitruviano. Mas, pois bem, Vitrúvio também comentou da cidade ideal. Leonardo da Vinci ficou com isso na cabeça e ele fez esboços de como seria uma cidade ideal, provavelmente pensando em Milão. E aí, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada aqui. Já fizeram maquetes disso, inclusive maquetes em 3D, né, virtuais, mostrando como seria essa cidade ideal do Leonardo da Vinci. Ele já pensa em utilizar esgotos subterrâneos, e tudo isso vai desaguar, e você tem um rio, e você tem a cidade em vários níveis, né? Um nível para o comércio, para as coisas mais nobres, um nível mais baixo para transporte, tudo. Na época não tinha automóvel, por sorte, não é? E até tem uma curiosidade, porque ele faz as escadas em espiral, porque escadas em espiral não têm cantos para os homens urinarem. Eu achei uma preocupação provavelmente inspirada em coisas bastante concretas. E tinha mais alguma, tinha uma coisinha só para encerrar? Tem muito assunto, amanhã tem mais coisa para comentar, tem fusão nuclear na China, tem um monte de coisa, mas eu vou convidar para vocês para uma conversa. Tem um portal chamado Estratégias que Transformam, que tem lá um grupo de articulistas, eles me convidaram, é uma honra para mim, e aí eles fizeram uma entrevista comigo. É uma entrevista que eu gostei muito, porque eu me expus muito, né? Tinha duas pessoas, estava o Renato, um outro rapaz, e aí o que acontece, isso foi publicado ontem. Então aqui acho que eu devo estar falando um pouco de carreira, um pouco de futuro, das coisas que me preocupam, das coisas que me intrigam, né? Se vocês quiserem ouvir, vai ser uma honra para mim. Eu agradeço imensamente, eu espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que vocês, por favor, se cuidem, e espero que vocês, e aí tem uma questão curiosa para mim, que é essa questão que realmente, se você chegou até aqui, eu só tenho que agradecer, porque se tem alguma coisa que eu sinto falta hoje em dia, é dessa postura que eu acho que os raríssimos têm, de reconhecer que eles não sabem tudo, que a gente sempre pode saber alguma coisa a mais e que isso não só é uma questão de acumular e virar erudito, mas simplesmente abrir o repertório, né, do que você percebe, do que você sente, tornar você uma pessoa maior. Então eu fico feliz, né, a gente está aqui sendo, né, um contraponto, a gente está fazendo aqui de uma maneira ou de outra, a gente está demonstrando que sim, é possível, né, a gente não cair nessa armadilha que o digital está jogando todo mundo, que é a gente se, né, contentar com as próprias certezas pequenas. Caríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.